Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Agradeço mais uma vez a todos que têm ouvido o podcast, dado seu feedback, dado suas impressões, dado ideias sobre que assuntos eu poderia tratar. E é isso aí, continue acompanhando. Recentemente eu fiquei um tempo sem gravar porque viajei, né? Tirei uns dias aí para descansar, mas estamos de volta. Hoje eu postei nas minhas redes sociais, na verdade no Instagram, com sugestões de... querendo ouvir sugestões de pautas de vocês. E surgiram várias pautas. E, na verdade, eu fiz um amálgama de sugestões e de uma vontade que é... muita gente pergunta sobre a carreira de músico, né? Como começar na carreira de músico, quais são os desafios, né? Quais são as dicas. E eu imaginei que seria uma boa eu falar um pouco sobre a minha trajetória e sobre como eu imagino que isso se relaciona com a trajetória de vários outros músicos, né? Porque eu não tive uma... Eu não vim de uma família de músicos, eu não tive, assim, ninguém que me pegou pela mão e me levou pela minha carreira, né? Eu fiz tudo basicamente sozinho, eu fui o único músico da família. Então, eu acho que muita gente pode se identificar e aprender alguma coisa dessa história. Basicamente... Eu sempre fui uma pessoa muito musical. Os meus pais tinham uma coleção incrível de discos em casa. E com muita coisa do progressivo dos anos 70, do pop dos anos 80, mas coisa muito boa assim mesmo. Então a música sempre me tocou muito, desde muito pequeno, né? Especialmente ouvindo com os meus pais os discos deles em casa. E aí... quando eu tinha 10, 11 anos, eu conheci um filho de um amigo da minha mãe, de uma amiga da minha mãe, na verdade, chamado André Brunetti. E o pai dele era um cara chamado César Brunetti. O César Brunetti, ele era um grande gênio da publicidade e ele era um músico incrível, violonista e cantor fantástico, assim. E ele fazia jingles. Né? Então, ele vivia de música. O César, ele foi responsável por gravar jingles como Pipoca com Guaraná, 10 anos da MTV, Bichinhos da Parmalat e infinitos outros, assim, que são jingles que realmente ficaram na memória de todos, né? Quem assistia TV nessa época, com certeza se lembra desses jingles. O César faleceu, tem coisa de uns 3 anos... mas o César, em uma viagem para Juqueí, que era a praia que a gente frequentava, percebeu meu interesse, né, quando eu vi ele tocando violão. O filho dele, o André, era muito meu amigo já, e aí através desse relacionamento com eles eu tive meu primeiro contato com o violão. Eles me ensinaram a tocar labamba no violão, que até era engraçado porque a gente tocava labamba com o violão deitado no colo, assim, e tocando as notas na mão esquerda com o dedão até, num jeitão bem tosco, mas aquele riff do labamba, né, foi o primeiro que eu aprendi. E o César percebeu então esse interesse meu pela música e me emprestou o violão dele para eu levar para casa onde eu estava ficando. E eu fiquei lá explorando com o instrumento, no dia seguinte trouxe de volta, etc. E aí, depois disso, eu tive a vontade de continuar aprendendo violão. Então eu ia na banca, né? Naquela época tinha muito daquela revistinha, não sei se ainda tem hoje, né? Mal tem banca, mas ainda tinha muito daquelas revistinhas que você comprava que tinha cifras das músicas, né? E era engraçado porque nessa revistinha tinha de tudo, né? Às vezes na mesma revista tinha Iron Maiden e Legião Urbana ensinando a tocar a música, era muito engraçado. Claro que hoje existe o Cifra Club, né? E outros sites desse tipo, e você encontra cifras e tablaturas de todo tipo na internet. Naquela época era na base da revistinha. E foi estudando essas revistinhas que eu fui melhorando no violão, e aí o pessoal do meu prédio começou a tocar também, e a gente ia trocando ideias, trocando figurinhas. Aí meu avô percebeu também meu interesse por música e me pagou ali umas aulas de violão numa escola chamada Carlos e a Félice, que ficava ali em Perdizes, em São Paulo. E eu fiz ali algumas aulas, alguns meses de aula, né? Que começou com violão e terminou na guitarra, porque aí já estava começando a me interessar mais pela guitarra. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Na minha escola tinha um festival da primavera, que ia rolar, isso em 2093, na primavera então de 93, ia rolar esse festival na escola, e aí tinha um pessoal já lá na minha escola que tinha montado uma banda, tinha um baterista e dois guitarristas, eles não tinham baixista e não tinham cantor, né? E aí um cara que é meu amigo até hoje, e que também virou músico profissional, que é o Marcelo Magal, hoje ele é baixista do Biquíni Cavadão, ele era guitarrista dessa banda na época. E aí ele falou assim, cara, vai lá, arruma um baixo aí, vem tocar com a gente nesse show aí, você já toca violão mesmo, aprende a tocar baixo e vem fazer, né? E por coincidência eu tinha ganhado de presente de uma amiga da minha mãe que tinha voltado de viagem, $100. Ela me deu $100. Naquela época, a gente estava na transição para o real, né? Foi no ano anterior a transição para o real, então existia um negócio chamado URV, Unidade Real de Valor, que era um prenúncio do real, mas era meio que a nova moeda e valia mais ou menos $1, uma URV, né? Então esses $100 viraram 100 URVs e essas 100 URVs viraram na loja Gang, da Teodoro Sampaio, um baixo de $80, que era um baixo Dolphin, que eu infelizmente não tenho mais, gostaria muito de ter ele de novo. Eu já vi baixos similares para vender no Mercado Livre e tudo, mas ele mesmo eu nunca achei. Eu reconheceria porque ele tem algumas características assim, né? Mas ele deve estar guardado na casa de alguém aí e possivelmente eu nunca mais encontre ele para comprar. Mas enfim, eu comprei esse baixo de $80 e com os $20 que sobrou, eu comprei um jogo de cordas, né? Um jogo de cordas GHS Bass Boomers, ainda me lembro bem. E aí eu peguei esse baixo, ele era preto, mas alguém tinha pintado ele de prata com spray, assim. Então eu peguei, levei lá para casa da minha avó, que é onde eu passava as tardes nessa época. Peguei um pano, não sei se com removedor, thinner, o que que foi. Tirei todo o restante de pintura prata que tinha, dei um tapa nele, dei uma limpada. Instalei as cordas nele, sem ter muita ideia de como fazia isso também, né? E aí eu não tinha amplificador, mas eu comecei a treinar as músicas ali com baixo desligado mesmo, né? As músicas do festival. E aí, em questão de uma semana e meia, foi o tempo de eu comprar o baixo e a gente está tocando nesse festival. E eu lembro que a gente tocou Led Zeppelin, tocou Iron Maiden, tocou Titãs, tocou Guns N' Roses, e como não tinha cantor, os caras falaram, ah, meu, canta você também, vai. Então, nesse primeiro show eu já fiz tocando baixo e cantando. E eu até já postei fotos desse show no Instagram aí, como algum TBT da vida. Mas foi ali que tudo começou. E, porra, em uma semana e meia, né, eu aprendi essas músicas no baixo e cantei também. Eu percebi que eu tinha uma facilidade para o instrumento. Então, isso me incentivou muito a continuar. Então, com o próprio Marcelo Magal e mais o André Brunetti, né, que eu citei antes na história, é o filho do César Brunetti, a gente resolveu montar uma banda. Só que o que eu queria mesmo era ser baterista. E aí eu combinei o seguinte com o André: você compra a bateria, certo? A gente vai ensaiar na sua casa, porque é onde tem espaço. Eu toco bateria, você toca baixo e o Magal toca guitarra, né? E aí ele falou, beleza. Ele já tocava guitarra também nessa época, o André, né? Aí a gente saiu atrás de uma bateria, né, pra comprar, fomos ver bateria usada e etc, etc. Acabamos comprando na Teodoro mesmo uma bateria sem marca, que eu não faço ideia de que marca seja ou quem tenha feito. E aí, quando ele recebeu a bateria, ele começou a brincar e se fascinou pela bateria e quis ser baterista, né? Então meu plano foi frustrado ali de ficar sendo baterista e acabei voltando pro baixo e cantando também. E com esse trio que a gente chamou de Immortal Dream, né? Primeiro a gente chamou de Holocaust e depois a gente resolveu mudar o nome e chamou de Immortal Dream. E até hoje, quando eu tenho um grupo ainda com eles dois, né? Com o André e com o Marcelo, e o grupo ainda chama Immortal Dream, que é o mesmo nome que a gente usava lá 25 anos atrás. Mas a gente tocava basicamente só Metallica. Eu lembro que também a gente tirou Emotional Catastrophe do Dr. Sim, tocava alguma coisinha do Megadeth, alguma coisinha do Anthrax. De repente eu parei de cantar porque já não, não era para mim aquilo, não estava cantando bem, estava sentindo dificuldade. A gente resolveu ir atrás de um vocalista. Esse vocalista a gente achou através de um anúncio que a gente colou num mural que tinha na loja Pai do Rock, na Teodoro Sampaio. A Pai do Rock era a loja do Melo Júnior, né? Na verdade, do pai do Melo Júnior, que é o Melo. E lá foi lá, inclusive, que eu conheci o Melo Júnior, que até hoje é um grande amigo. Mas a gente colou em alguns lugares da Teodoro um anúncio: precisa-se de vocalista para trabalho sério, né? Esse era o chavão da época para quando você queria montar uma banda. E aí colocamos lá influências de Megadeth, Metallica, Iron Maiden, Anthrax e não sei o quê. E colocamos o número de telefone do André. E aí, sei lá, cerca de uma semana depois, ligou o Paulo, né? Paulo Ueno. E o Paulo falou assim: cara, eu sou cantor e eu canto, eu gosto dessas coisas também, vamos se encontrar e pra gente trocar uma ideia. E aí a gente marcou, então, na frente do shopping Iguatemi, um encontro com o Paulo, e conversamos com ele, não sei o que lá. O cara era gente fina, sabia tudo de música, assim, né, de metal. Eu tinha muito disco, ouvia muita coisa. E aí a gente logo já marcou um ensaio, e o Paulo, ele tinha uma voz bem aguda, assim, ele queria cantar agudo, gostava do Angra, né, gostava do André Matos, gostava do Bruce Dickinson, e aí ficou cantando na banda um tempo, né, e virou um grande amigo. Ele morava perto de mim, nessa época eu me mudei para Vila Madalena, tava morando lá. Ele morava meio perto de mim também ali na vila, a gente estava sempre junto. Ele me apresentou uma porção de outros músicos e vários discos que até hoje são discos importantes assim na minha trajetória. E aí, enfim, essa banda ficou por um tempo. Depois eu fui tocar com o Paulo mesmo em um outro projeto com uma baterista chamada Adriana Zampieri, que hoje é mulher do Magal, do Marcelo Magal. Então era tudo nossa turma ali, né? E com alguns outros músicos também, e sempre tocando covers assim. E já nessa banda com a Adriana, que também tinha o André na guitarra, o André voltou pra guitarra, né, eu já comecei a ter vontade de compor umas músicas assim. Mas a gente até fez algumas composições na banda, só que aí eu comecei a vir com umas ideias muito complicadas assim, porque na época eu já tava ouvindo Dream Theater, ouvindo prog, ouvindo Symphony X, né. E o pessoal da banda começou a não encarar muito essas ideias, assim, eu fiquei meio frustrado, saí da banda. Aí depois, no colégio, eu arrumei uma outra banda de thrash metal, chamada Deadly Fields, com um guitarrista que estudava lá no meu colégio, chamava Léo. E com o Léo, eu ia, veja bem, todo domingo, eu morava na Vila Madalena, eu subia a pé até a avenida, para pegar um ônibus até o metrô. O metrô que eu pegava, se eu não me engano, era na Paulista. Então, da Paulista, linha verde, fazia baldeação para a linha azul, fazia baldeação na Sé para a linha vermelha, até o fim da linha vermelha, que acho que era Aricanduva. E ali eu descia do metrô e pegava um lotação para chegar até o local de ensaio dos caras. E assim, não tinha show marcado, não tinha nada, eram as músicas que os caras já tinham, né? Mas eu fiz isso por vários e vários domingos, assim, muitas vezes levando o baixo e o amplificador dentro do ônibus, dentro do metrô. E isso mostra a paixão, né, que eu tinha por tocar. Eu só queria tocar, era tudo que eu queria. Eu gostava de thrash metal, evidentemente, né? Eu gostava do Metallica, Slayer, Pantera. E surgiu essa banda pra tocar e eu fui lá tocar. Na mesma época, na verdade um pouquinho depois, eu comecei a frequentar o Souza Lima. E no Souza Lima, o Conservatório Souza Lima, eu fazia aulas com o Chimba, o Chimba Oshiyama, que foi o meu único professor de baixo. E eu conheci lá no Souza Lima, eu conheci através do Paulo, que era esse cantor, um guitarrista chamado Vandré Nascimento, que dava aula no Souza Lima. E foi através do Vandré que eu conheci o Chimba. Olha só, já invertendo a ordem da história. Cérebro falhando. E aí o Vandré fazia aula com o John Mograbi. E aí a gente formou um trio, né, com outro baterista que era aluno do Alaor Neves, que era o Renato Bom. E aí só eu que não fazia aula com ninguém. E aí o Alaor, o Joe, tinham uma banda com Chimba, chamada Voga. E aí eu fui fazer aula com o Chimba, já tinha que fazer aula com o trio, né? Inclusive com esse trio chamava Metris, era um trio instrumental, e a gente tocava bastante lá no Souza Lima, chegamos inclusive a abrir shows do Voga, né? Do Alaor, do Joe, do Chimba, que todos eles se tornaram grandes amigos que eu tenho até hoje. E aí lá no Souza Lima eu conheci muito mais gente ainda, né? Mas eu fazia um lance também parecido, por isso que eu lembrei do lance do Vandré. Eu ia todo domingo na casa do Vandré, lá no Embu, pra gente estudar juntos. Ele me ensinou muita coisa, o Vandré, porque ele era um cara muito estudioso, né? Estudava mesmo, eu tava meio naquela ainda não fazia aula, tudo. Mas todo domingo pegava e colocava baixo e amplificador dentro do ônibus, pegava dois ônibus e ia lá pro Embu, cedinho no domingo, para passar ali até o fim de tarde estudando com o Vandré. E aí, beleza, a gente montou esse trio Metris, que depois também acabou não dando mais certo por um motivo ou outro, mas passei a conviver muito no Souza Lima e conhecer muito bem as pessoas de lá, né? Aí, através do Chimba, um cara chamado Chico De Hira estava procurando um baixista para a banda dele de prog metal. E aí ele entrou em contato com o Chimba, que era um professor muito conhecido na época, para ver se ele tinha algum aluno que ele poderia indicar para essa gig, né? E o Chimba me indicou. O Chimba falou: olha, tem um aluno, Felipe, que ele é bem dessa onda, cara, toca bem e tudo, gente fina, tá aqui o telefone dele, né? Fala com ele que eu acho que dá samba. E aí o Chico me ligou, essa banda era o Karma, e o Chico me ligou em casa um belo dia. Falou: pô, eu peguei o seu contato com o Chimba, né? Eu tava procurando baixista pra uma banda de prog. E eu já tinha ouvido falar do Chico, porque olha só como é que as coisas são. O primeiro show que eu fiz na vida foi na minha escola, o Festival da Primavera. O segundo show foi no Colégio Stella Maris, onde eu vim estudar depois no colegial. E nesse show eu toquei com o Magal e com o André. A gente tocou Metallica lá, né? As coisas que a gente tinha, tudo. E aí, nesse mesmo show, tocou o Chico com uma outra banda que ele tinha lá com o pessoal do Stella Maris, porque ele estudava lá. Só que ele saiu de lá. Mas ele fez esse show lá e eu conheci ele. Era o japonês cabeludo, né? Que tocava pra caralho. E aí, bom, vamos acelerar o tempo aí, uns 2-3 anos, e o Chico tava lá me ligando pra entrar na banda dele no Karma. E aí, um belo dia, então, nós marcamos e eu fui até a casa dele. Ele morava, nessa época eu já estava morando em Pinheiros, ele morava em Pinheiros um pouquinho mais para baixo, também não era longe. E fui lá e estava na casa do Chico. Chico De Hira, Thiago Bianchi, hoje vocalista do Noturno, e o Marcel Cardoso, que é baterista da Família Lima e baterista do Bittencourt Project, né? Então, olha que interessante como é que eu já fui formando uma rede de relacionamento que durou por muitos anos naquela época. E aí, beleza, a gente trocou ideias, os caras, né, falaram sobre o que eles queriam com a banda. Eles estavam na época com o disco gravado, que eles queriam que eu, só faltava o baixo, eles queriam que eu gravasse o disco, tudo. Mostraram o som, gostei bastante. Aí eu não tinha levado baixo, porque era só um bate-papo, eles queriam me ver tocar de qualquer jeito. Aí eu voltei até em casa, peguei um ônibus, voltei até em casa, peguei um ônibus de volta, trouxe o baixo, e aí a gente plugou o baixo lá no amplificador de guitarra do Chico. Eu falei: ah, põe umas músicas aí, eu toco junto, né? E aí eu lembro bem, eu toquei uma música do Steve Morse chamada On the Pipe, toquei uma música do Steve Vai chamada Answers, e também toquei Under Glass Moon do Dream Theater. E aí eles gostaram do que viram, me contrataram pra banda, etc, etc, e ficou assim, né? E o Thiago, naquela época, ele tinha um estúdio chamado Contato. E era um estúdio bastante conhecido, ficava ali em Pinheiros também, pertinho do Shopping Eldorado, para quem conhece São Paulo. E nesse estúdio passaram muitas bandas, o Angra, o Xamã, na época, estava gravando já a demo deles lá, porque eles já estavam naquele processo de separação do Angra e já formando o Xamã. Então eu conheci lá o Luiz, o Ricardo, o André. O André até fez uma participação nesse disco do Karma em que eu gravei, né? E lá foi que eu tive a primeira experiência. Eu já tinha gravado outras coisas, mas a experiência de gravar o Karma com o Thiago foi a primeira experiência de gravar um disco de verdade, assim mesmo, né? E foi muito legal gravar com o Thiago. Ele era um cara que tinha uma noção muito boa do que ele queria, de como deveria soar o baixo. Ele pegava no meu pé para soar consistente, numa certa pegada, etc. Uma experiência muito rica para mim gravar esse disco. E conviver nesse estúdio, né, com todas as bandas que passavam lá. Então era mais um local onde eu conheci uma porção de gente e estava sempre por ali. E aí o Karma tinha um empresário, esse empresário chamava Marcos Cardoso. E o Marcos Cardoso conheceu um cara chamado Paulo Turim, que morava na Inglaterra, e ele era amigo do Paul Di'Anno. O Paul Di'Anno estava numa época assim, sem muita perspectiva na carreira, ele tinha já montado duas bandas depois do Iron Maiden que não deram muito certo. E aí o Marcos e o Paulo tiveram a ideia de montar uma banda brasileira com o Paul Di'Anno e gravar um disco com ele. E o Paulo ia compor todas as músicas, e o Paul Di'Anno ia gravar, e aí ele ia montar uma banda brasileira. Então o Marcos chamou a mim e ao Chico do Karma, e chamou também um baterista do Sul que ninguém conhecia, chamado Aquiles Priester. Ele mandou pra gente o trabalho da banda do Aquiles, que era o Hangar, né? Todo mundo ouviu, gostou, achou muito bom, e assim montou-se esse time, né? Aí o Paulo Turim compôs todas as músicas, a gente foi ensaiar, foi aí que eu conheci o Aquiles, a gente fez 3 ensaios, logo já entrou no estúdio, e o engraçado foi que a gente entrou no estúdio sem ter a mínima ideia de como eram as linhas vocais, né? A gente entrou completamente no escuro, porque o Paul ia gravar depois, ele não pôde vir para participar do processo nem nada, era caro, né, trazer ele. E aí foi mais uma experiência bacana no estúdio, eu gravei num estúdio chamado Creative Sound, que era de propriedade do Philippe Collodetti, que também se tornou um grande amigo, que aliás eu não vejo há muitos anos, porque ele se mudou para os Estados Unidos. Mas foi muito legal gravar esse disco, então. Gravamos, depois o Paul Di'Anno veio ao Brasil para gravar as partes dele, e pouco tempo depois eu fiz o que eu considero a minha primeira turnê mesmo, assim, que foi com o Paul Di'Anno. A gente marcou, então, 7 shows no Brasil, e a gente tocou em Brasília, Fortaleza, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, e posso estar me esquecendo de alguma cidade, Recife, eu posso estar me esquecendo de alguma também. E aí foi uma experiência incrível, né, tocar com o Paul Di'Anno, imagina, vocalista do Iron Maiden, não que eu fosse muito, muito fã do Iron Maiden, assim, não era uma das bandas que eu mais ouvia, mas a importância dele, imagina, gravou os primeiros 2 discos do Iron Maiden, um cara icônico, né, e foi uma experiência muito legal fazer essa turnê. E aí teve até um fato curioso, que depois que a gente marcou esses shows do Brasil, a gente marcou algumas datas nos Estados Unidos, a gente tinha uma turnê de 20 datas. E aí fui, tirei passaporte, tirei visto, aquela, né, aquela expectativa de ir, só que no dia anterior à viagem eu já estava com a mala prontinha, né, naquela ansiedade máxima, e aí eu recebo uma ligação do Marcos Cardoso, do empresário, dizendo que o Paul Di'Anno tinha sido barrado de entrar nos Estados Unidos, porque ele tinha problemas com a justiça nos Estados Unidos, ele já morou lá, e tinha tido problemas com a justiça, estava impedido de entrar no país. E que aí ele ia tentar entrar pelo Canadá de carro e não sei o que lá, e bababá, bababá. Enfim, no dia da viagem que eu deveria ir para o aeroporto, os caras falaram, não vá, Paul Di'Anno não entrou nos Estados Unidos, turnê cancelada. Putz, imagina a minha frustração, tinha 20 anos ali na época. E fiquei bastante chateado. Nesse meio tempo, eu estava fazendo faculdade, né? Eu entrei na faculdade em 98, na faculdade de administração da PUC. Então ali em 2000, eu estava no terceiro ano de faculdade. Porque eu tinha para mim que o meu negócio era música, né? É isso que eu queria fazer. Mas ao mesmo tempo, eu não queria depender da música se a música não fosse ser o suficiente para dar o sustento que eu queria, para ter a renda que eu queria, para ter a vida que eu queria. Eu estava disposto, claro, a fazer certas concessões para ser músico, mas não a ponto de viver uma vida de privações por causa disso, né? Eu acho que existe um balanço entre você ter uma vida de luxo e você ter uma vida de privações. E eu não queria nenhum dos dois, mas eu queria ter uma vida confortável. Então, meu pai me convenceu, sabiamente, a fazer a faculdade de administração. Só que quando eu saí com o Paul Di'Anno nessa turnê, eu perdi um ano de faltas, porque eu fiquei um mês fora para fazer 7 dias. Você vê que não foi uma turnê muito bem organizada, né? Mas teve os ensaios, etc. E meio que eu já vi aquilo como um passaporte para fora da faculdade também. Então eu tranquei a faculdade e beleza. Só que eu ainda tocava no Karma nessa época e falei assim, bom, já que eu não tô mais na faculdade de música, e eles todos fazem faculdade de música, todos eles faziam na época, eu vou entrar também na faculdade de música. E aí eu fiz o vestibular e entrei na FAAM, na Faculdade de Música, Faculdade de Artes Armando, sei lá o quê, não me lembro mais, que é uma subsidiária da FMU, e fiz música, né? Entrei em música, só que depois de pouco tempo na faculdade, aliás, a faculdade que eu perdi um ano de falta foi a de música, exatamente, eu já estava na faculdade de música e aí eu saí em turnê com o Paul Di'Anno. Mas eu também não estava gostando muito da faculdade de música, achei que aquilo não era bem o que eu queria, etc. Então, quando eu perdi esse ano de falta, eu tranquei a faculdade e boa. E eu já tinha trancado, na verdade, no ano anterior, a faculdade de administração. Eu concluí o terceiro ano e tranquei a faculdade. Bom, aí passou-se esse ano, a turnê nos Estados Unidos não rolou, fiquei meio no limbo, assim, sem fazer muita coisa, e decidi que no ano seguinte ia reabrir a faculdade de administração, né? Só que, bem em janeiro do ano seguinte, eu recebi uma ligação do Kiko Loureiro, que o Angra estava procurando um baixista, que ele tinha ouvido falar muito de mim, através do Aquiles, através do pessoal do Souza Lima e de outros amigos em comum, o Thiago, o pessoal do Karma, né? E que ele gostaria de bater um papo comigo. E aí começa uma outra história, que é a minha trajetória dentro do Angra, né, que eu vou deixar para um outro podcast para não ficar muito longo. Mas o que, que eu gostaria de concluir, né? Eu falei que a minha ideia, que a minha trajetória poderia servir de inspiração para outros músicos. O que eu concluo olhando na minha trajetória é que em nenhum momento eu fiz nada, eu comecei a tocar pensando em mercado musical, pensando em quantos patrocínios eu poderia conseguir, pensando em quantos fãs eu poderia conseguir. Tudo o que eu fiz foi por uma simples e pura paixão por música, paixão por tocar. Eu não tinha expectativas, né, com relação a mercado. Eu sabia que eu queria viver de música, mas eu enxergava aquilo como um processo longo, de anos, que ia acompanhar o meu progresso como músico. Então, à medida que eu fosse melhorando, estudando e me tornando um músico melhor e mais completo, era o tempo em que eu ia conhecer novas pessoas, buscar novas oportunidades e ir crescendo na minha carreira. Mas eu acho que hoje em dia eu vejo muita frustração nos músicos, porque muitos deles, logo no início da sua trajetória musical, já tem grandes expectativas sobre o mercado, sobre patrocínio, sobre quantas gigs eles vão conseguir fazer, sobre quanto dinheiro eles vão ganhar, sobre quantos fãs eles vão ter na mídia social, que é uma coisa que não existia na época. Eu não tinha nada disso. E nenhum de nós naquela época começava a tocar pensando em carreira, pensando em mercado. A gente começava a tocar pensando em música, pensando em se divertir, né? A música foi o meu videogame. Por muitos anos, porque eu não jogava videogame muito, mas eu passava muito tempo com o instrumento no colo, aprendendo músicas novas, às vezes só sentado do lado do rádio, aprendendo cada música que passava no rádio, de qualquer estilo que fosse. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que tem muita gente que acha que é possível você queimar etapas, né, para que você cresça rápido na carreira. E eu acho que não é assim. Eu acho que se você realmente tem intenção de ser um músico profissional, você tem que estar preparado para isso. E você não se prepara para ser músico profissional em pouco tempo. Você precisa de alguns anos se preparando para que você possa estar capacitado para trabalhar no mercado realmente. E aí, do contrário, o que acontece? Muita gente inexperiente, muita gente sem vivência, querendo dar o passo maior que a perna e se frustrando muito. E essa frustração leva muitas dessas pessoas a abandonar a carreira de músico. Porque ele fica com aquela expectativa de que tem que acontecer. Ah, mas eu já tenho 20 anos e ainda não aconteceu nada na minha carreira. Você com 20 anos já está tocando com o Paul Di'Anno. Mas não é assim que as coisas funcionam. Eu conheço vários músicos que foram conseguir bons trabalhos na música com 25, 30, 35, 40 anos. Mas a persistência não foi motivada pelo mercado, a persistência foi motivada pela paixão pela música. Tanto é que muitos desses caras tinham outros trabalhos para poder ter o sustento. E eu acho legítimo, totalmente legítimo, se você é um cara que ama música e tem muita vontade de viver de música, mas ainda não chegou onde você quer, eu acho extremamente legítimo que você tenha um trabalho paralelo que possa te dar o sustento que você precisa para, inclusive, suportar a tua melhora na música, né? Evidente que você, se você tem um trabalho das 9 às 6, você não vai poder se dedicar o dia inteiro à música. Mas se você se dedicar 1 hora por dia, 2 horas por dia ou mais, depende do quanto você realmente quer isso, né? Você pode sim levar as duas carreiras em paralelo e quando você tiver em condições de dar o salto, né, largar o emprego, largar a faculdade, seja lá o que for que você faz, porque a sua carreira da música já está rolando, aí sim. Mas eu acho que é muito mais fácil para a pessoa persistir quando a motivação dela é a paixão e não o mercado. Então o meu recado para todo mundo que é músico aspirante e que pensa em viver de música é: se você vai fazer isso, faça pela sua paixão pela música. O dinheiro, o resultado financeiro, a carreira vão vir como consequência do quão apaixonado, do quão dedicado você é pela música. E eu conheço também muita gente que é apaixonado por música e que nunca conseguiu viver profissionalmente da música e é mesmo assim extremamente realizado, tem uma banda que toca na noite, tem um trabalho solo e assim, faz isso por realização pura, né? Também acho muito legítimo. E é isso aí, já estamos aqui com mais de 30 minutos de papo e eu espero que você tenha gostado de saber um pouquinho mais da minha história. Continue mandando a sua sugestão, o seu feedback aí pelo Instagram, pelo Facebook, seja lá por onde for, certo? E tamo junto. Continue ouvindo. Se você não ouviu os outros ainda, ouça também. E vou continuar fazendo sempre que possível, certo? Grande abraço, até mais.